A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e agora começa mais um Folhetim. Hoje, no programa, recebemos a professora Cláudia Wasserman. Ela é graduada e tem mestrado em História aqui pela UFRGS e é doutora em História Social pela UFRJ. Ela vem ao nosso programa para falarmos sobre literatura, sobre ditaduras latino-americanas. Boa tarde, Cláudia. Muito bom recebê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes da comunidade da UFRGS e ouvintes em geral. É muito bom estar aqui.
Professora, nas últimas semanas tem se debatido muito sobre a história da ditadura militar brasileira e sobre aquilo que se compara com as outras ditaduras latino-americanas, os impactos e como elas são vistas hoje em dia, né? Hoje em dia, nesse momento na qual se tenta repassar a história. Como que surgiu, primeiramente, né, eu quero perguntar, como que surgiu esse mito que, na verdade, a ditadura brasileira teria sido um branda?
Uhum. Bom, o termo ditabranda, salvo o melhor juízo, foi de um jornalista, o Hélio Gaspari, que entrevistou e recebeu os arquivos do Ernesto Geisel, do presidente que promoveu a abertura lenta e gradual no Brasil, né? Abertura democrática lenta e gradual. Ele recebeu esses arquivos e conversou longamente com o Geisel e também teve muito contato com todos os outros assessores do Geisel, né? Então, ele deu esse termo de ditabranda e isso foi bastante prejudicial para a nossa historiografia, porque a nossa historiografia teve que, de um lado prejudicial, porque a nossa historiografia teve que se debruçar novamente sobre temas que já havia repassado. Mas, por outro lado, foi bom até para acabar com essa ideia de que a ditadura brasileira teria sido mais branda do que as demais. A ditadura brasileira foi a primeira, serviu de modelo para as demais ditaduras latino-americanas, ditaduras essas, esclarecendo, baseadas na doutrina de segurança nacional, na ideia de que existia um perigo iminente de que o comunismo tomasse conta desses países, né? Que nós, Argentina e os demais países da América do Sul, nos tornássemos novas Cubas, que era a ideia, né, do presidente John Kennedy, dos Estados Unidos, de evitar novas Cubas através de um programa chamado Aliança para o Progresso. Mas, de qualquer forma, então, se criou a ideia de que a ditadura brasileira era mais branda. Mas a ditadura brasileira, retomando, foi a primeira, serviu de modelo e, inclusive, já há registro bem detalhado na historiografia de que a ditadura brasileira ensinou técnicas contra a guerrilha para os demais países latino-americanos e enviou, inclusive, as suas forças armadas para treinamento antiguerrilheiro para outras ditaduras. Então, uma questão assim, muito interessante é dizer, bom, mas na Argentina mataram 30 mil e aqui só mataram 3 mil, né? Só que cada pessoa é uma pessoa, e ela envolve toda a família daquela pessoa, e ela envolve todo o medo daquela sociedade de que essas coisas estejam acontecendo, e de que possa acontecer com teu vizinho, e de que possa acontecer contigo, possa acontecer com teu filho. Então, matar 30 mil e matar 3 mil, e por isso dizer que a ditadura foi mais branda, não, ela foi mais eficiente. Se ela matou menos gente, é porque ela calou mais vozes. Ela foi mais eficiente nesse sentido, né? No sentido de não permitir tanta contra contra o golpe, né, contra a ditadura, movimentos sociais. Ela foi eficiente no sentido de bloquear esses movimentos sociais a ponto deles não terem uma manifestação tão grande que tivesse que matar. Então, eu diria, a ditadura brasileira foi mais eficiente do que as demais, não só no sentido da repressão aos movimentos sociais e aos movimentos de resistência, mas principalmente também no sentido da censura e no sentido da eficiência econômica, que deu a impressão de que tinham sido anos muito bons para a classe média. Então, não por acaso hoje tem movimentos, né, que falam abertamente, conclamam abertamente a volta da ditadura.
Uhum. Professora, e como que a gente pode explicar essa retomada desse tipo de pensamento? Como que a gente pode avaliar o que foi publicado, o que saiu e da onde que as pessoas tiraram que realmente a volta de uma ditadura seria bom?
Eu acho que as pessoas comuns, bom, todos nós somos pessoas comuns, mas as pessoas que não se preocupam em estudar, por exemplo, história, estudar ciências sociais, estudar ciência política, um jornalista que quer buscar vai buscar conhecimentos na história. Então, as demais pessoas, né, elas vão viver o seu cotidiano normalmente, se preocupam eventualmente em momentos pontuais com eleições, com a questão política do país, mas no dia a dia elas não estão preocupadas com isso. No dia a dia, com o que elas estão preocupadas? Elas estão preocupadas em levar uma vida boa, em ter emprego, em ter salários em dia, em poder adquirir bens e serviços que são necessários. Então, teve um período na ditadura brasileira, por isso que eu falei que ela tinha sido eficiente do ponto de vista econômico, que nós chamamos de, na historiografia ou no, nas análises econômicas, a gente chama de milagre econômico. Porque realmente, através de empréstimos bastante expressivos do exterior, a ditadura brasileira tomou a iniciativa, né, os ditadores, e eles tinham um projeto de país. Não pode-se dizer que eles simplesmente pegaram para matar os comunistas e pronto. Não, eles tinham um projeto social e econômico e eles tomaram empréstimos, então, para tentar construir uma indústria de base e para tentar fortalecer a economia do país. E isso se traduziu num momento de grande prosperidade, mas que tinha uma durabilidade bastante efêmera, que teria uma durabilidade bastante efêmera. Então, por exemplo, os meus pais, durante a ditadura, eram jovens, recém-formados, recém-casados, e começaram a adquirir bens, e tiveram a oportunidade de adquirir bens, geladeira, televisão, casa própria, e isso deu a impressão a todas as pessoas de que se estava vivendo um período bom, porque elas vivendo seu cotidiano, sem se preocupar com a questão política cotidianamente, elas tinham uma vida boa. Só que é esse tipo de milagre econômico, o milagre econômico que aconteceu nos anos 70, ele cobrou conta muito rapidamente. Primeira crise do petróleo em 78, depois a segunda em 79, veio cobrar conta, e também o fato de que não houve o Brasil não conseguiu dar o salto tecnológico que os dirigentes da ditadura, né, queriam. Na verdade, eles queriam dar um salto tecnológico, dar um salto na indústria de base, e isso não foi possível. Por quê? Porque a nossa indústria é uma indústria dependente, como de toda a América Latina. Então, a impressão, principalmente no Brasil, de que a ditadura foi um período positivo para algumas pessoas, primeiro porque elas estão vivendo um período muito negativo do ponto de vista econômico. E segundo, porque lá, durante a ditadura brasileira, durante uns três, quatro, máximo cinco anos, teve esse período de grande euforia econômica, emprego e as pessoas estavam podendo adquirir bens.
Professora, como que a gente poderia ligar as ditaduras latino-americanas com relação aos seus métodos e às suas formas de repressão, de se perpetuar no poder? O que que elas nos mostram de semelhanças?
Bom, a primeira semelhança está relacionada com a questão da segurança nacional. Da segurança nacional, da bipolarização do mundo. Quer dizer, o contexto era um mundo bipolarizado e o que eu acho que foi o Ottaviani chamou de latino-americanização da Guerra Fria. No momento em que Cuba fez a sua revolução e optou pelo socialismo, ao invés de optar pelo caminho da revolução burguesa, optou por uma revolução socialista, a Guerra Fria, que antes estava restrita aos ambientes asiático, europeu e norte-americano, ela se latino-americanizou. Cuba impactou, a Revolução Cubana impactou toda a esquerda latino-americana. Existe uma... não sei como é que ele... Não me lembro como é que o Emir Sader fez essa comparação, mas ele diz o seguinte, que a Revolução Cubana impactou mais a América Latina do que a Revolução Russa impactou a Europa. Então, assim, a esquerda latino-americana realmente, ela estava, naquele momento, naqueles primeiros anos, com muita admiração pelos revolucionários cubanos. Então, a primeira semelhança entre as ditaduras é justamente que elas foram implantadas para conter o comunismo dentro da América Latina. Uma tentativa de impedir que os demais países latino-americanos pudessem se olhar para Cuba com esses olhos, né, e tentar fazer suas revoluções. E isso realmente estava acontecendo, porque se nós pensarmos nos movimentos sociais pós-Revolução Cubana, Exército de Libertação Nacional na Bolívia, onde o Che acabou, né, sendo assassinado, aqui no Brasil, várias organizações, a POLOP, a AP, o MR8, e na Argentina o ERP, que era o Exército Revolucionário do Povo. Então, nós tínhamos várias organizações em vários países latino-americanos, o MIR chileno, movimento da esquerda revolucionária, todos inspirados na Revolução Cubana. Então, a primeira semelhança é essa, é a doutrina de segurança nacional e vamos impedir que os nossos países sejam novas Cubas, né? E a segunda semelhança, eu acho muito importante frisar, é que, apesar de que a gente olha superficialmente para a ditadura brasileira e enxerga um certo nacionalismo por parte dos nossos dirigentes militares, nossos presidentes generais, na verdade, eles toda a economia das ditaduras estava voltada para o liberalismo e não para uma maior intervenção do Estado na economia. Então, eles estavam, de fato, subservientes ao FMI, ao Banco Mundial, e isso é que deu também origem à necessidade da ditadura, porque, ao contrário, por exemplo, do Jango, a ditadura não vai propor reforma agrária, não vai propor nacionalizações de empresas estrangeiras, né, como o Brizola fez aqui na companhia telefônica, companhia elétrica. A ditadura não vai fazer isso, vai fazer ao contrário, vai privatizar muitas dessas empresas. Embora eles quisessem, se a gente olha superficialmente, eles queriam um Estado forte para poder também conter os movimentos de resistência.
Uhum. Bom, falando dos efeitos que a ditadura causou no país, depois de todas as mortes, toda a repressão, toda que resultou na redemocratização no início dos anos 90. Como que nós podemos entender o saudosismo, sabendo de todos esses relatos cruéis, às vezes, existe uma diminuição, uma dessensibilização das pessoas para esse tipo de material?
Eu acho que o Brasil não passou a limpo essa história. Esse é um dos grandes problemas, e que a Comissão da Verdade, em 2014, que foi implantada, né, em 2014 pela presidenta Dilma, o Fernando Henrique tentou implantar, não conseguiu, é bom que se diga. O Lula também tentou implantar e não conseguiu, teve muita resistência. Então, a Dilma, ela teve, né, a coragem, então também toda a história da presidenta Dilma, né, de ter sofrido a repressão, embora o Lula também tenha sofrido, e o Fernando Henrique em termos, mas a Dilma foi, eu acho que é que teve danos, vamos dizer assim, físicos e psicológicos mais profundos por causa da ditadura. Então, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista dos compromissos assumidos por ela, ela fez, né, a Comissão da Verdade, e a comissão começou a trabalhar nesse período da primeira presidência dela. Nos demais países, isso aconteceu muito antes. Nós temos, assim, vários estudos sobre as comissões da verdade já em outros países, que dão conta, assim, de que elas começaram com muito, muito antes, e que houve punição para as pessoas que eram representantes do Estado e que perpetraram crimes contra pessoas físicas ou contra organizações e movimentos sociais. Porque hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista numa rádio local, onde estava dando entrevista a deputada estadual paulista Janaína Pascoal, e ela dizia: ah, mas teve crime dos dois lados. Não teve crime dos dois lados. E a gente quer rever a lei da anistia, porque não teve crime dos dois lados. Teve resistência de um lado, resistência à repressão de um lado, e teve repressão perpetrada por agentes do Estado de outro lado. Uma coisa é quando alguém vai para se defender de uma repressão de um agente do Estado, acaba cometendo realmente um crime, acaba se defendendo e cometendo um crime. Outra coisa é quando um agente do Estado, orientado por agentes hierarquicamente superiores, que dão ordem de reprimir, ordem de torturar e ordem de matar. Então, isso, assim, no Brasil, não se passou a limpo essa história. Ninguém foi punido, pouca gente recebeu, né, a indenização pecuniária, que é importante, mas não é a única coisa que tem que ser feita, né? Eu acho que o Brasil teria que ter passado a limpo essa história. Então, por isso por um lado, né? Por isso que as pessoas, assim, ah, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada. Porque na Argentina, por exemplo, os generais foram para a cadeia, né? Então, assim, foram para a cadeia, foram julgados, os julgamentos foram televisionados, e isso deu à sociedade argentina e à sociedade chilena também, e uruguaia, a noção de que isso não podia mais acontecer. Um agente do Estado não pode fazer isso. Então, aqui no Brasil, não. E a outra questão é que nós estamos vivendo um momento político de retrocesso democrático, em que o próprio presidente da República se coloca na posição de comemorar o Brasil de 64. Né? Ele propõe uma comemoração e propõe que a ditadura foi um momento bom, que os militares não tiveram culpa de nada, que os militares são a... fizeram a defesa da democracia no Brasil, quando, na verdade, eles derrubaram um vice-presidente legitimamente empossado na presidência da República quando o presidente, né, no caso o Jânio Quadros, renunciou. Isso que eles fizeram, eles derrubaram o presidente da República, impuseram uma nova Constituição, uma Constituição outorgada, impuseram uma lei de censura, impuseram uma lei de segurança nacional, prenderam, torturaram, mataram e ficou tudo por isso mesmo. Então, hoje em dia, nós temos esse saudosismo estimulado pelo presidente da República, extremamente conservador, extremamente ligado a grupos de direita, e também porque o Brasil não passou a limpo a história, não se fez a reparação dos danos da ditadura. Não foi feita nem justiça, nem reparação.
Professora, focando agora um pouco na bibliografia que pode nos ajudar a entender essa história, né? O que, que a gente poderia indicar para as pessoas e falar de documentos importantes que estão disponíveis?
Né? Bom, de um lado, eu indicaria alguns textos clássicos que são da época logo da implantação das ditaduras, ou um pouco depois, a primeira década de implantação, quando cientistas políticos, sociólogos, historiadores tentaram entender o que estava acontecendo e tentaram explicar teoricamente isso. Então, tem o Eder Sader, Um Rumor de Botas, tem o padre Joseph Comblain, que em 79 escreveu um livro que eu reputo como um dos mais interessante sobre a doutrina de segurança nacional, e um livro do Agustín Cueva, que é um equatoriano, um sociólogo equatoriano, que escreveu um livro chamado Teoria Social, onde um dos capítulos é sobre a fascistização do Estado na América Latina. Então, eu acho que esses são textos clássicos que querem dizer assim, afinal, o que é esse Estado que nós estamos vivendo agora e que os outros países latino-americanos estão vivendo também. Então, esses, mais ou menos esses três textos. Depois nós temos alguns outros que começaram a fazer uma investigação mais aprofundada, como, por exemplo, do Dreyfus, né? A Conquista do Estado, que é um livro super importante para entender por que nós, em determinado momento, começamos a chamar a ditadura não só de ditadura militar, mas de ditadura cívico-militar, mostrando como houve o envolvimento das organizações civis para que fosse implantada a ditadura e como organizações civis, como organizações empresariais, apoiaram a ditadura brasileira. E, mais recentemente, nós temos os livros que tratam da questão da repressão propriamente dita. Então, nesse caso, nós temos dois colegas meus, né, que trabalham com esse tema. Um é o Henrique Padrós, que é professor aqui na universidade e que trabalhou com a ditadura uruguaia. Ele fez uma tese sobre a ditadura uruguaia. Eu tive a honra de participar da banca de avaliação dessa tese. É uma tese muito importante. E trata da ditadura uruguaia, mas o Henrique tem vários outros textos sobre memória e reparação em relação à ditadura brasileira também. Nós temos também a Caroline Bauer, que foi minha orientanda de mestrado e de doutorado, e que trabalha com a questão dos órgãos de repressão brasileiro. E compara esses com a ditadura argentina e também compara a questão da reparação, né, nesses dois casos, né, da reparação e da justiça de transição nesses dois casos. E, finalmente, também indicaria mais recente uma tese da Mariluce Cardoso de Vargas, que deve estar no Lume também, que é sobre as pessoas que sofreram a ditadura indiretamente, que é um trabalho muito interessante, porque ela trabalha com filmes de cineastas brasileiras cujos pais foram perseguidos pela ditadura. E elas, essas duas cineastas, elas resolvem fazer filmes sobre a vida dos seus pais e mostrando como a ditadura afetou essas filhas, essas mulheres. Então, assim, são os danos colaterais, né, que a gente chama. E eu acho que a historiografia brasileira tem também o Carlos Fico, que eu acho que, além do golpe, né, que ele trabalha com uma... ele faz uma análise da historiografia brasileira sobre o golpe. Então, acho que o Carlos Fico é uma boa indicação. Mas o que eu estava falando da Mariluce, que é interessante, da Caroline e da Mariluce, que é interessante, é que nós já estamos numa, vamos dizer, numa terceira ou quarta fase de investigação sobre o golpe do Brasil, sobre a ditadura brasileira, que não só trabalha com os danos sofridos pelos próprios militantes, né, por quem resistia à ditadura, como trabalha com a falta, a ausência de justiça de reparação, no nosso caso, comparado com a Argentina, e trabalha também, no caso da Mariluce, com os danos colaterais, que é muito interessante, porque a gente pensa assim, ah, o cara era comunista, então foi para a forca, né? Foi morto, foi exilado, sofreu e tal, mas quem sofreu também foi a família, foram as filhas, né, que ficaram sem pais, foi toda uma sociedade, foi onde a pessoa trabalhava, que ficou sem aquele trabalhador. Então tem todo esse dano que a sociedade sofreu e que eu acho muito interessante que a nossa historiografia está muito avançada. E quero dizer também que a URGS é considerada... Nós temos um livro de 2004, que foi um livro de reflexões sobre os 40 anos da ditadura, por ocasião dos 40 anos, que é coordenado por mim e pelo César Guazelli, e que é um livro com vários textos de vários alunos nossos e alunas que estavam fazendo, na época, trabalho sobre ditadura. Então, eu quero dizer que a URGS é... considerado por outras universidades um grande polo de estudos da história da URGS, né? O programa de pós-graduação em História, considerado um dos grandes polos de estudos sobre a ditadura brasileira e latino-americana.
Professor, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, o nosso tempo está se acabando. Muito obrigado.
Eu que agradeço, muito obrigada, Pedro.
Hoje, no Folhetim, recebemos a professora Cláudia Wasserman. Ela veio ao nosso programa para falarmos de literatura sobre ditaduras latino-americanas. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.